said.
Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Mac Magazine no ar, hoje com um pouquinho de Bee Gees aí no fundo. Antes de mais nada, antes de eu apresentar aqui os meus companheiros de hoje, eu queria só fazer uma rápida observação. A gente não tem dado esse feedback para vocês, com relação ao nosso áudio, que foi uma das coisas que, desde o primeiro podcast, o pessoal tem sugerido a gente melhorar, e a gente só queria avisar aqui que a gente está trabalhando nisso, não na parte de edição, porque a proposta do podcast é justamente ser algo gravado rapidamente e editado rapidamente para ir ao ar o mais rápido possível. Mas a gente está adquirindo alguns microfones melhores, pelo menos para nós três. O Breno já tem um bem bacana, vocês já devem ter percebido que tem uma diferença bacana no áudio dele.
Minha voz
eu,
sexy.
Então. Ele já está aí. Mas eu e o Eduardo, a gente ainda está usando uns microfones de fone de ouvido mesmo, não é fone de ouvido vagabundo, mas a gente pode melhorar e a gente já está providenciando isso. Assim que tivermos com eles em mão, vocês vão sentir a diferença e a gente vai comentar isso aqui no podcast. Então, já, o Breno, vocês já ouviram aí. Breno, boa noite. A gente está gravando isso hoje, excepcionalmente, numa sexta-feira à noite, dia 17 de agosto.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que gostem desse mais esse episódio, tá? Então, hoje o Rafael tá meio rouquinho, tá com a voz meio baleada. Qualquer coisa, a gente dá um apoio para ele aí depois.
Não tô nos meus melhores dias. Tamo aí, tá aqui o companheiro inseparável, Eduardo Marques.
Fala, galera. Fala, Rafa. Fala, Breno. Fala, pessoal.
E hoje ele não tá numa ilha deserta, hein?
E eu, para variar, esqueci de me apresentar, Rafael Fisch, meu nome. Hoje a gente tem como convidado especial o Henrique Bilbao, diretor da Highmaker Sistemas. E aí, boa noite, Henrique.
Opa, boa noite, tudo bem, Rafa?
Eu acho que a gente já tem que ir direto aí para explicar o que é a Highmaker. Acho que muitos de vocês podem não ter ouvido falar nessa empresa ainda, é uma empresa lá de Blumenau. É uma variação, inclusive, da High Soluções, que é uma revenda e assistência autorizada à Apple, parceira do Mac Magazine aí já de longa data. A Highmaker ela surgiu a partir dos trabalhos do Henrique, que é especialista em FileMaker. A FileMaker é uma subsidiária da Apple, outra coisa que muita gente não sabe. Uma empresa que é do mesmo grupo da Apple, mas tem toda uma equipe diferente, uma marca diferente. E ela é focada em softwares, em soluções de bancos de dados, desde alguns com foco doméstico até algumas soluções mais profissionais. E o Henrique, eu diria, assim, sem sombra de dúvida, é talvez hoje o maior especialista em FileMaker do Brasil, não é isso, Henrique?
Opa, é relativamente fácil de medir isso, porque a gente controla muita coisa via certificações, né? Assim como a Apple controla quem são as pessoas especializadas, a FileMaker também faz isso, né?
Uhum.
E hoje no Brasil a gente conta somente com 3 empresas que são credenciadas pela FileMaker, né? E a FileMaker hoje está na versão 12 do banco de dados dela e eu sou certificado na 11. Saiu recentemente a certificação para o 12 e eu estou atrás disso agora, né?
Maravilha.
Vamos lá.
Só para a gente também não deixar passar, é uma coisa bem recente, inclusive a gente noticiou no Mac Magazine, teve recentemente, esse ano, se eu não me engano, foi em Miami, me corrija se eu estiver errado, a FileMaker Developers Conference, não foi isso?
Isso mesmo. Todo ano eles escolhem um estado lá, né? Ano que vem vai ser em San Diego, novamente, mas eles juntam todos os desenvolvedores aí credenciados no mundo para trocar informação.
Mas aconteceu alguma coisa de especial desse ano lá, o que foi, Henrique?
Esse ano, na verdade, foi eles fazem todo ano um jantar especial para quem é FBA, né? FBA são os FileMaker Business Alliance, são as pessoas, as empresas credenciadas pela FileMaker, né? E esse ano foi o primeiro jantar que eu pude participar, porque eu me tornei FBA esse ano, né?
Parabéns.
Obrigado. E o detalhe, além de participar, foi porque eles fazem tipo um Oscar da vida, assim, durante o evento. E a gente sabe que as pessoas que vão lá pra cima no Oscar são realmente pessoas veteranas em FileMaker. E eu tive o prazer de ganhar um dos prêmios lá, como o divulgador do ano da FileMaker.
Que maravilha, ter um brasileiro representando a gente assim internacionalmente, muito legal.
Eu posso contar um caso sobre FileMaker engraçadinho?
Manda lá.
Então, um dia eu fui num cliente, né, a gente tá fazendo uma solução para ele integrada com iPhone e tal, iPad, e daí eu falei para ele, cara, você tem um banco de dados aí, por que você não viu? E ele tem um monte de Mac no escritório dele, né, na fábrica dele, só que tudo rodando Windows, tal. Daí eu falei, cara, faz uma solução, tem um pessoal muito bom no Brasil, patati patatá, né, que ele ia indicar o pessoal lá. Você pode fazer um FileMaker, daí o cara vira pra mim, tem a paixão de falar, ah, eu sei, FileMaker, é aquele Axis do Mac, né?
É sacanagem, não é, meu? É sacanagem. Não, mas a gente escuta muito isso.
Axis do Mac é sacanagem, mas tudo bem, vamos lá.
O FileMaker não só tem inúmeros diferenciais em relação ao Axis, eu acho que a gente gastaria um podcast inteiro só falando sobre isso com o Henrique, como ele tem um forte diferencial. Acho que talvez até por isso que a Microsoft nunca investiu numa versão do Axis para Mac. O Office, a versão para Mac, ele é capado para... Foi por muito tempo em Word, Excel e PowerPoint, depois veio o Entourage, que virou hoje o Outlook, eles finalmente padronizaram o nome com a versão para Windows, mas Axis é... Eu, se não me falha a memória, acho que nunca teve nenhuma versão para Mac.
Até onde eu saiba também, nunca teve uma versão para Mac mesmo.
Não que FileMaker seja a única solução de banco de dados existente, mas certamente, ainda mais com o guarda-chuva da Apple por trás, aí é hoje o mais completo. Tem não só para Mac, como também está no iOS muito forte, principalmente com Bento, né, que é uma variação aí do FileMaker grandão, completão. Mas muito bacana, Henrique, parabéns.
Valeu.
Vamos direto para o nosso primeiro tema do dia, que foi rapidamente aqui um comentário sobre o lançamento do bumper vermelho. Todos os produtos vermelhos da Apple, para quem não sabe, eles fazem parte da campanha Product Red, que direciona boa parte dos lucros obtidos na venda desses produtos para o combate à AIDS e malária na África. Não só a Apple tem isso, é uma rede de produtos que envolve dezenas de marcas. A Apple já teve, acho que o primeiro produto dela foi o iPod U2, foi lançado aí há alguns anos em parceria com a banda. E hoje, nessa semana, ela lançou uma versão do bumper, que é aquela casezinha que envolve o iPhone em volta. Eu achei bacana, acho bonitinho. Eu tenho uma smart cover vermelha, inclusive, hoje, para o meu iPad. Mas o que eu achei curioso nessa história toda foi ela lançar um acessório, uma nova versão de um acessório para os iPhones, poucas semanas antes do que a gente espera que vai ser o lançamento do novo iPhone. O que vocês acham disso?
Vamos lá, dois comentários. Um, eu comprei uma e minha filha já chamou meu celular de pirulito, porque ele é branco com vermelho.
Já chegou?
Não, eu comprei nos Estados Unidos, né? Branco e vermelho virou pirulitão. Então já começou por aí, não gostei muito, mas ficou bonito. Ficou, assim, visualmente bonito.
No preto fica maneiro, fica flamenguista, fica rubro-negro.
Essa é de sacanagem, né? Para, vai. Mas vamos lá.
Fora.
E a segunda, cara, é aquele negócio. Ainda acho que esses bumpers são resto de estoque, sabe? Tinha lá, tinha que produzir, cara, coloca pra direct, todo mundo vai comprar um pouco, vamos desovar, e é isso mesmo. Então, de verdade, acho que não tem relação nenhuma com o novo iPhone que deve ser apresentado aí no dia 12 de setembro. Então, mas, e outra coisa, bumper, o bumper mesmo, eu não sei se todo mundo concorda, mas é ruim pra usar junto com o iPhone, eu particularmente não gosto. Eu acabo usando o meu sempre sem capinha, sem nada. Então, a gente compra, usa um pouquinho. E outra coisa do bumper, ele arrebenta, né? Ele é meio frágil. Então, você usa 15, 20 dias, parece que tá todo sujo, encardido. Então,
eu comprei o bumper para proteger o iPhone. Há muito tempo isso, quando lançou, quando teve o AntennaGate, que a Apple deu o capinha, eu peguei um bumper para mim.
Puta, AntennaGate, você não sabe, mais um fato curioso. Eu tenho endereço nos Estados Unidos em Miami, né? Daí na época do AntennaGate, um monte de gente me pediu, pô, Breno, posso mandar lá pro seu endereço? Falei, manda. Esses dias o pessoal passou lá pra pegar, tinham 20 bumpers, cara, era bumper, era a capinha da gripe, um monte de coisa, cara. E eu tinha esquecido dessas porcarias.
Aí eu peguei um bumper pra mim, botei, usei pra proteger, né? Porque quando você compra um gadgetzinho novo lá, você fica todo fresco. E, pô, o negócio arranhou mais do que se eu usasse 100, aí eu desisti.
Falei, eu já ouvi muito isso de arranhar mesmo. E eu uso um que, uma parte eu tenho que concordar com o Breno, que ele não tem durabilidade muito boa. O meu já tá cheio de partezinha descascando e tudo mais. Mas o iPhone em si, quando as poucas vezes que eu tirei pra limpar, ele não tinha nem um arranhãozinho. Eu não sei como que isso pode ser possível.
É, eu não sei se quando eu coloquei. A capinha tinha alguma sujeira dentro, e aí a sujeira, a poeira, alguma coisa mais. Um pouco mais. Com material, não sei, material que arranha.
O que arranha, na verdade, é aquela base de apoio, né, na lateral. Se for pegar o bumper, ele tem aquelas duas abinhas de borracha e tem a parte central que é mais rígida. Aquilo de você ficar colocando no bolso, apertando e soltando, aquilo arranha o telefone. Como se fosse, ele fica com um jogo, sabe? Como ele não tem a parte do fundo para apoiar, ele fica meio que sambando lá e arranha a parte metálica.
Aí eu desisti.
Se tem uma coisa que faz um pouco de sentido ela ter lançado isso agora, é que mesmo com o lançamento desse novo iPhone, o modelo de sexta geração, o 4 e o 4S devem continuar sendo vendidos. Então, acho muito difícil, até pelos rumores aí dele ter uma diferença de altura e de espessura, ele ser universal, ele não vai, esse mesmo bumper não vai funcionar. Pode ser até que ela lance um novo bumper adaptado para o novo iPhone, mas eles não vão sair de linha imediatamente. Eu imagino que a Apple mantenha a estrutura atual, vai sair o 3GS de linha, vai ficar o 4 lá fora de graça, né, com contrato de 2 anos, o 4S vira de 8 GB, ainda acho isso meio estranho, acho que eles já podiam colocar o mínimo de 16 GB, e aí esse por $100, e aí entra a nova linha com iPhone de sexta geração, novo iPhone, e deve ter suas cases e acessórios adaptados para ele de forma correspondente ao novo visual, eu imagino isso.
É, eu acho difícil o iPhone 4 sair de graça, mas vamos ver, torcer até porque ver se influenciou alguma coisa também no preço no Brasil, né? Porque no 3GS não influenciou muito, lá fora tá de graça, aqui ainda tá 1.000, né, se eu não me engano, mas vamos ver. E o Henrique, o que o Henrique acha aí da capinha? Gosta?
Eu sou anti-bumper, na verdade. Eu não gosto dessa não proteção de trás aí dele, então eu prefiro uma capinha que proteja todo o iPhone, né? Então, até porque, não sei se vocês conhecem Blumenau, então a gente tem muitas festas de cerveja aqui, né? Então eu comprei algumas capinhas que tem o próprio abridor de cerveja atrás da capinha.
Cara, eu achava que esses negócios nunca vendiam, salvo Brenos da vida que compram tudo.
Obrigado. Aliás, pior que eu tenho uma.
Só que
eu não comprei, cerveja, tá? Eu ganhei. Então,
vou falar em cerveja e bumper, o meu uma vez tava com bumper preto na época e tava no bar com os amigos e tudo. Aqui em Paris, um amigo derrubou um copo de 500ml, o iPhone ficou nadando, cara. Eu acho que o bumper é que deu uma salvada, porque... Enfim, deve ter impedido ali de entrar mais cerveja no conector, no fone e tudo. Uhum. E ficou funcionando perfeitamente por muito tempo. Depois eu troquei pelo 4S, mas o 4 segurou muito tempo cheio de cerveja.
É, ó, fica a lição. Você que vive no bar e vive breaco, usa bumper.
É, usa aí alguma
capinha. Vai a dica.
Segundo assunto da semana foi a homologação do AirPort Express pela Anatel, finalmente, depois de alguns meses, eu acho, desde o lançamento lá nos Estados Unidos, o novo modelo branquinho, que se parece com uma Apple TV branquinha um pouquinho miniaturizada, ele foi homologado e agora está à venda no Brasil. Eu, particularmente, assim, já tinha até esquecido dele, apesar de eu estar sempre checando os bancos de dados da Anatel para ver se ela homologava ou não. Mas eu achei, já pensando aqui no layout, no visual do produto, eu achei uma regressão esse novo AirPort Express. É. Porque o antigo, pessoal, não sei se todos lembram, era uma caixinha vertical que você espetava direto na tomada. E aí você conectava os cabos do modem e de áudio que ele tem, esse diferencial, o AirPort Express, ele tem, você pode usar ele para transmitir áudio sem fio. Eles iam por baixo. Eu tinha um para viagem que eu achava fantástico, levava ali na mochila, não tinha preocupação nenhuma, mas agora ele tá que nem a Apple TV, uma caixinha que você bota em cima de uma mesa e tem o cabo que você tem que ligar por trás e aí ligar na tomada. Ele teve alguns avanços aí tecnológicos que já eram esperados para o produto, mas eu acho que em termos de design ele regrediu.
Ah, regrediu total, né? Total. Assim, concordo plenamente.
De design eu acho que ele não regrediu, eu acho que ele não ficou prático, ele continua, ele é mais bonito do que o anterior,
sim,
né?
Sim, sim, concordo.
Mas ele não é mais prático, mas o que eu acho de verdade,
design,
assim, é achômetro, tá?
Tem uma funcionalidade, né, também, Breno, design é, né,
como... Ele tá falando do visual, da beleza.
Isso, eu tô falando da beleza. Visual.
realmente ficou mais bonito.
Eu ainda acho que a Apple mudou um pouco isso, porque se você perguntava para as pessoas na rua, usuários mais comuns, para que serviu o AirPort Express, ninguém sabia. Todo mundo confundia. E aí está mais um modelo, né, de baixo custo para a Apple estar presente na casa das pessoas, cara. Então, dá a impressão agora que ele virou um roteadorzinho mesmo, entendeu? Então, vai atender melhor as pessoas. Tanto é que o pessoal lá na empresa mesmo, né, vira e mexe e me perguntava, Brindão, o que é aquele negócio na tomada que você leva para cima e para baixo de vez em quando? O que eu fazia? Eu já usava ele para viagem e para algumas apresentações, logo quando tinha, eu já estava com a versãozinha aberta do Mountain Lion e tal, eu levava em reunião o Apple TV e ele fazia, né, como se fosse uma redezinha, porque eu não gosto de ficar fazendo ponto a ponto, o pessoal ficava impressionado, daí falava assim, nossa, é para isso que isso funciona, que legal, entendeu? Então eu acho que a Apple acabou facilitando para novos usuários isso. Então, tá vendendo pra caramba, né? Porque quando eu tava no lançamento lá na WWDC, eu tentei comprar, dos dois primeiros dias não tinha, acabava, eu só consegui comprar no terceiro dia, e toda vez que você vai, sempre tem gente comprando ele. Então eu acho que, mais uma vez, eles acertaram, porque o foco é venda mesmo, então tá vendendo pra caramba.
É, o legal é que ele dá conta mesmo de, não só de residências, mas de pequena empresa. Eu acho que até numa Highmaker da vida ele daria conta muito bem do recado, não daria, Henrique?
Ah, 100%. Até porque agora ele vem com essa WAN atrás dele, né? Uhum. E antes a gente tinha projetos que eu levo pra uma fábrica, um sistema meu. E lá dentro a gente precisa colocar um AirPort, por exemplo, tinha que depender de um Extreme também. Agora não, só meto o AirPort, eu já consigo rotear e tá show de bola.
É, ele ganhou uma porta a mais, que antes não tinha.
Ah, legal. Falando do assalto lá da casa do Steve Jobs, mais um assunto que a gente vai falar agora, será que tem dedo de alguém lá no meio ou foi azar mesmo?
Cara, pelo que eu entendi, foi uma baita infelicidade, assim, óbvio que assalto ninguém vai achar, poxa, devia ter sido na casa de um Zé qualquer. Mas infelicidade no sentido, acho que é do próprio cara, de ter se envolvido com uma pessoa que não está mais entre nós, mas um indivíduo que está sempre ainda com vigia, né? A Apple, ela ajudou no rastreio de todos os equipamentos que ele pegou na casa do Steve Jobs. Ele viu uma casa sendo reformada, que a casa do Steve Jobs lá em Palo Alto está toda passando por reformas. Então isso inclusive facilitou a entrada dele, que tem toda hora gente entrando e saindo de lá que está participando da obra. A Lorraine, que é a viúva dele, e os filhos não estavam lá, eles estão em algum outro lugar enquanto essa obra está sendo realizada. E aí o cara foi lá e pegou, ele só foi descobrir que era do Jobs quando ele abriu uma carta que estava, eu acho que, dentro da carteira dele. E aí viu a assinatura e aí associou e deve ter tremido nas bases quando viu com quem que ele tinha se metido. E não foi à toa que a coisa demorou poucos dias, mas vale notar que esse assalto, inclusive, não aconteceu essa semana. É, as coisas pintaram aí, as notícias e tudo mais sobre a prisão do cara. Hoje veio surgir a informação de que o iPad que ele levou tinha sido entregue para um apresentador palhaço, de rua, né? Um palhaço, o Kenny the Clown. É, mas tudo isso aconteceu no mês passado, acho que estava ainda sob investigação, ficou meio em off, não sei se era realmente plano deles divulgar isso para a mídia ou se alguma coisa vazou agora, mas o fato é que ficou aí praticamente um mês inteiro sem ninguém saber e o cara já foi preso já tem muito tempo, tudo também já foi devolvido, tudo já foi recuperado, não tem nada perdido, mas assim, não foi nada planejado, vou roubar alguma coisa de Steve Jobs para fazer uma grana.
Imagina o cara, só a cara do coitado ligando o iPad, abrindo a carta e olhando aquilo falando assim, fudeu, cara, fudeu. Puta que pariu, tanta casa pra eu roubar, tanto iPad pra eu pegar, vou pegar logo do carro. Não, é maldição, só pode, né? Imagina o desespero dele, cara. Eu juro que eu queria ser uma mosquinha pra estar lá pra olhar a cara dele.
Dizem as mais línguas que não era um iPad, era um iPad mini.
Lógico, sim.
E o iMac era Retina, né?
É. Cara, eu imagino, o cara era um morador de rua, ele levou um iMac, um iPad, quanto foi?
Não, dois, acho que foram dois iMacs, dois iMacs? iPads, joias, carteira, né?
E o mais estranho, né? A carteira do cara, tipo, o Jobs tinha chegado do trabalho no dia anterior, largou a carteira em cima da mesa e o cara foi lá e pegou, né? Porque o cara já vai completar um ano do falecimento dele, e como é que a carteira tá assim, à mão. Eu imaginaria que...
Não, não. Mas eu acho que o cara ficou... Sim, Rafa, acho que o cara ficou revistando a casa inteira. Ele teve tempo pra...
Ele teve tempo pra
fazer muita coisa.
Esses itens pessoais, assim, uma coisa tão valiosa quanto essa, eu imaginaria que estaria num cofre. Talvez nem estaria mais lá.
Cara, vou te falar, não. Sabe por quê? É aquele negócio... É uma carteira. O cara já morreu, não usa. A Lorraine deve ter colocado numa gaveta. Deve ter um espaço em que era do cara, lá separado. E o bonitão entrou lá e pegou. Assim... É, de verdade, é difícil nos Estados Unidos ter cofre, ainda mais em Palo Alto, puta cidade tranquila. Você lembra a gente passando lá, né? E outra coisa, o que me estranha mais, é aquela vez que a gente foi lá, quanto tempo a gente ficou parado na porta e o pessoal chegou lá pedindo pra gente sair?
É, naquela época, como ele ainda estava vivo, evidentemente, e a própria família dele estava por lá, você se lembra como que tinha alguns caras com a típica cara de segurança paisana por ali? Eu imagino que depois do falecimento dele, ou até que não tenha muito a ver com isso, mas com o afastamento da família, enquanto estava rolando as obras, essa vigia constante por lá nem estava rolando, o que facilitou mais ainda, não teria porquê, né?
Então entrou de madrugada, né? Também, estava com obra e não sei o quê, ninguém vai saber ao certo que horário que foi, mas pode ter sido de madrugada, por isso que ele conseguiu tirar tanto, foi devagarinho. Já pensou se ele roubou vários dias?
Foi, e ele ainda levou o salário do Jobs, né? Absurdos, $1 aí por ano.
Parece que a chave da Mercedes também estava dentro da carteira, né? Eu acho que eu li isso também em algum lugar.
Sim,
que
sim,
a chave devia estar dentro
de uma gaveta, né? Imagina só, ela pegou lá. Imaginando, hipoteticamente, igual mais ou menos sei aqui em casa, eu tenho o meu criado mudo do lado da cama, abro a gaveta e jogo tudo lá, tem a chave do carro, tem a carteira, tem o celular, deve ter feito isso.
É, na certa também ela ainda, tudo bem, um ano não é pouco, vai completar um ano daqui a uns 2 meses, mas também ela ainda pode estar naquele período assim, não vamos esquecer ainda, vamos deixar algumas coisas como estão, não sei se até o armário dele ainda está intacto, né? Às vezes as pessoas demoram pra realmente dar adeus e começar a guardar coisas ou se desfazer de algumas coisas. Vai saber como é que ela tá lidando com isso. Né?
Vai ver a obra até tem alguma relação com isso também. A gente não sabe. Agora, é engraçado como é que ele foi achado, né, o assaltante. Porque ele foi ligar o iMac, os iMacs, os iPads, e aí quando ligou... os gadgets pediram pra fazer uma atualização, e aí lá na Apple o nego bateu endereço de IP, bateu tudo, viu que as máquinas eram do Jobs, e aí a segurança particular da Apple, junto com a polícia de Palo Alto, já foi lá pegar o cara. Aí, enfim, aí daí em diante a gente já sabe o que acontece, né? Mas incrível, né? Com a rapidez do negócio. Como é que o nego descobre rápido as coisas?
Bom, Breno, parece que você tem que dar uma saída, né? Você conseguiu participar um pouco do podcast hoje, mas você tem um compromisso. Então... A gente só tem mais um assunto para discutir hoje, mas se você quiser se despedir...
Então, pessoal, obrigado. Desculpa, não vou participar da parte que eu iria gostar mais, que é falar sobre o novo design do iPad, né? Do iPad Mini, que eu li aí alguém falando do iPod, eu quase me empatei. Então, por favor, discutam muito por mim, me façam presente e não concordem com isso, hein? Por favor, tá? E fazer mais um pedido. Se alguém... Ó, Rafa, eu vou fazendo um jabazinho aqui, tá? Se alguém tiver um 3G... iPhone 3G lacrado na caixa, me manda e-mail. É o único que tá faltando pra minha coleção. Não sei quem surrupiou da minha coleção, eu não tenho mais um 3G. Então quem tiver, me avisa, por favor.
Valeu, Breno. Até semana
que vem. Valeu,
Breno. Bom, continuando aqui o nosso quarto e último tema polêmico da semana, são os detalhes que surgiram sobre o design do iPad Mini. Voltando aqui a dizer e repetir que essa questão de iPad Mini é um nome totalmente fictício aqui, só pra gente referenciar um iPad menor, o atual ele tem aí 9.7 polegadas, esse novo tudo indica que vai ter 7.85, e aí a gente referencia como iPad Mini porque foi o que aconteceu inicialmente com os iPods, depois veio o Nano e tudo mais, mas a Apple não necessariamente vai ter que chamar ele dessa forma. Eu acho que qualquer dispositivo acima de, sei lá, 5, 6 polegadas já pode ser considerado uma tablet, então a gente está falando de um iPad, não tem para onde correr, é da linha iPad, é uma tablet, não, vai ser um iPad alguma coisa, ou simplesmente iPad, como acontece inclusive com as linhas de Macs. A gente tem MacBook Air de 11, de 13, a gente tem MacBook Pro de 13, de 15, já tivemos de 17, tem um iMac de 21, de 27, então nada impede da gente ter um iPad de 9 ou 10, se a gente quiser arredondar, e outro de 7 ou 8, não sei como que a Apple vai chamar isso. Mas eu imagino que vai ser um iPad, tem também a possibilidade de se chamar Mini ou alguma variação, como a gente também tem nos iPods. Tem o iPod Classic, o Touch, o Nano e o Shuffle. Mas o fato é que a gente está falando de um iPad um pouco menor, de uma tablet um pouco menor. Mas o que surgiu essa semana, que polemizou um pouco a coisa em relação ao design do produto, é que ele se pareceria mais com um iPod Touch, que hoje todo mundo conhece, que é uma versão do iPhone um pouco mais fina, com design um pouco diferenciado, e que não tem a parte de telefonia celular, de GPS e tudo mais. Mas ele tem as mesmas 3,5 polegadas, e eu imagino que o iPhone esticando um pouquinho na altura, indo para 4 polegadas, o iPod Touch vai seguir o mesmo ritmo e vai passar para as 4 polegadas. Mas o que surgiu essa semana não quer dizer que vai ser um iPod Touch maior. Tem gente falando, eu acho que o iPad mini não faz sentido, mas um iPod Touch de 5 polegadas faz. Essa ideia para mim é completamente estapafúrdia. A gente está falando do mesmo produto de 7.85 polegadas, que é um iPad, não tem para onde correr. O que eles estão dizendo é que o design dele, a base, pode ser mais parecida com o iPod Touch, não é isso, Edu?
Na verdade eles estão... O argumento agora é de que o iPad de 9,7 polegadas, ele tem uma margem superior, uma margem horizontal e uma margem vertical relativamente grande, né, para a gente poder segurar ele, para segurar sem encostar na tela, para não interferir na tela multi-touch. E esse, na verdade, não, na teoria, não precisaria, porque como ele tem 7,85, você conseguiria pegar ele, a pegada dele era como é parecida com o iPhone, com o iPod Touch, você consegue abraçar ele por trás. Abraçando ele por trás, a gente não tem esse problema da interferência da nossa mão na nossa mão na tela.
Muita gente nem entende, né, por que o iPad tem essa moldura grossinha, né? Acham que é um desperdício de espaço e não é. Isso tudo faz parte da experiência de a gente segurar ele e apoiar normalmente o polegar ali em cima sem ter contato mesmo com a tela, né?
Mesmo com essa moldura, de vez em quando a gente, né, a mão invade a tela e aí você vai mexer com a outra mão, a tela não funciona. Você acha que... óbvio. A minha mãe já aconteceu isso algumas vezes. Ela vai mexer, acho que tá com problema. Não, a outra mão aí tá encostando e não tá funcionando.
Eu acho que vai muita tecnologia, muito algoritmo aí para conseguir fazer um dispositivo, como alguns imaginam no futuro, que vai ser a tela de borda a borda, né? Sem nenhuma moldura, que você pudesse segurar sem se preocupar em os seus comandos não serem confundidos. Tem que ter muita inteligência envolvida. Até porque, às vezes, você quer realmente deslizar o dedo ali em volta. Não sei, é muito, muito complicado você fazer essa diferenciação. Mas, Henrique, a gente já tem discutido aí esse iPad menor, que até agora não saiu, mas pode ser que seja anunciado no mês que vem. Já tem alguns podcasts, eu queria saber a sua opinião sobre ele.
Eu tô louco já esperando ele vir. Vou atrás para comprar um, porque eu acredito que esse meio entre o iPhone e o iPad aí vai facilitar... Hoje, por exemplo, eu vou trabalhar e eu gosto de trabalhar no iPad para escrever meus textos e tal. Só que eu não tô com o iPad todo dia. Eu deixo ele muito no trabalho ou esqueço ele. O iPhone não, eu tô toda hora com ele. Então eu acredito que com esse novo iPad, por exemplo, eu vou estar a todo momento com ele, né?
Você tem um iPad já atual?
Eu tenho um new iPad que eu uso diariamente para escrever. Eu penso em alguma coisa, eu tô sempre com o iPad na bolsa. Mas eu vou sair para um cliente e sempre naquela correria tu acaba esquecendo, né? O iPhone eu já nunca esqueci em lugar nenhum, então eu acredito que o próprio iPad mini eu não vai esquecer também, né?
Mas você pretende trocar o seu atual ou vai ser um complemento?
Não, vai ser um complemento, lógico.
Isso aí eu acho que você faz parte de um público seleto. Eu acho que a Apple ela não está visando as pessoas terem dois, até porque... Apesar de ser uma diferença significativa de tamanho, e se for isso mesmo, da moldura menor ainda, então vai ser uma diferença até maior do que a gente estava imaginando, que os rumores iniciais, eles simplesmente faziam os mockups diminuindo a tela, mas mantendo a moldura similar, né, do iPad. Se eles diminuírem a moldura também, a redução geral do produto vai ser ainda mais significativa. Ele vai parecer ainda menor do que a redução simplesmente da tela. Mas ainda assim são produtos assim, relativamente próximos, né? Eu vejo o próprio MacBook Air, um cara que tem o de 11 e não tem o de 13, não é? Alguns podem ter, eu imagino que alguém no mundo tenha, mas É difícil, é uma diferença muito pequena. Eu acho que eu, por exemplo, não pretendo adquirir esse iPad menor, apesar de eu, como eu já falei aqui outras vezes, eu vejo muito sentido no produto. Eu pretendo continuar com o maior. Aliás, se a Apple lançar depois um iPad Max, iPad HD, sei lá, com 11 polegadas e alguns recursos extras, eu era candidato de ter ele. Não é à toa que eu tenho um MacBook Pro de 17 polegadas hoje e fiquei triste com quando a Apple matou esse modelo e agora tem só o de 15 com a tela Retina. Mas eu acho que esse nicho de pessoas que vai comprar o menor não necessariamente vai ter o maior. Pode até ser que dentro de uma casa, o pai tem um, o filho tem outro, varia.
Ah, não, Rafa, assim, olhando por esse ponto de vista, o que eu quis dizer que eu vou ter os dois, na verdade, o que eu vou levar pra lá e pra cá vai ser só um. O outro vai continuar parado, justo, ou dentro da empresa ou em casa, né? Então, o que eu vou levar pra lá e pra cá mesmo é o iPhone, com certeza, e espero que esse iPad mini, né? Se não, vai ser, se eu não gostar dele no começo aí, eu vou continuar com o meu iPad normal.
E é interessante notar essa questão aí de sobreposição de produtos, que há uma grande diferença aí, voltando inclusive para a discussão iPod Touch e iPad, é uma diferença tão discrepante entre os produtos que a pessoa que tem um iPod Touch pode ter um iPad, seja o mini ou seja o atual, não importa. São produtos completamente diferentes. O iPod Touch é um iPhone sem a parte de ligação, ele está no seu bolso, seja com 3,5 ou 4 polegadas. O iPad... seja o maior ou um pouquinho menor, ele é uma tablet, você não vai colocar isso no bolso e você tem um uso completamente diferente de um dispositivo handheld, né? Ele não é um handheld. Apesar de você usar com a mão, ele não é aquela coisa tão compacta. Então é uma linha diferente e elas não se sobrepõem, apesar de que os preços já vão começar a se completar mais com esse iPad menor. Hoje a gente começa em $400, considerando o iPad 2, modelo anterior, ainda sendo comercializado lá nos Estados Unidos. Dizem que esse iPad menor pode começar em 200, talvez 250. Então, ele já até vai se sobrepor a alguns modelos de iPod Touch. Mas não acredito que haja canibalização, são produtos que são usados diferentemente. A pessoa pode até malhar com o iPod Touch, apesar de que eu acho mais confortável fazer isso com Shuffle ou Nano, mas ela não vai malhar com o iPad mini, né?
Eu concordo com tudo que você falou aí. Essa ideia aí de substituir o iPhone, substituir o iPod Touch, matar o iPod Touch, não faz sentido nenhum. O iPod Touch ainda tem muito mercado. Ele existe justamente para quem não quer se prender a um plano de dados aí, que nem no iPhone, não precisa de um telefone. E não faz sentido nenhum, pelo menos na minha opinião, obviamente. Essa ideia de crescer, na verdade, o iPod Touch e até chamar o produto de iPod Touch gigante, iPod Touch HD, porque não tem que misturar as coisas, né? Só vai confundir as pessoas chamando um produto novo de 7,85 polegadas de iPod, porque, na verdade, como você falou, uma tela de 7 não tem para onde correr, é uma tablet, né? Então, para mim é... E ainda mais com as últimas notícias que saíram aí, né, do julgamento da Apple e da Samsung, que o próprio Steve Jobs, que muita gente usa o Steve Jobs como desculpa para esse iPad mini não existir, porque ele, anos atrás, declarou que a tela de 7 polegadas não era confortável o suficiente para uma tablet, e já saíram documentos e tudo, dizendo que ele próprio, na época que ele ainda estava vivo, já tinha aceitado a ideia, já tinha dado o aval dele, inclusive. Então, acho que é só questão de tempo mesmo. Aliás, questão de tempo é outra discussão. O que, que vocês acham? Sai quando aí, Henrique? O que, que você acha? Sai esse ano? Há tempo das compras
assim,
de Natal?
O Eduardo, eu espero mesmo que saia esse ano, porque a gente tem muito projeto com empresas que... Aqui a região de Blumenau, ela tem muita empresa têxtil, né? Então, a gente está trabalhando com alguns catálogos para iPad, onde que a base de dados fica no FileMaker e a gente tem uma equipe que cuida de iOS também, né? Então... Quanto mais barato tiver esse tipo de aparelho, aí melhor para as vendas, entende? O pessoal ainda chega para mim e diz, pô, mas o tablet tal, custam XY, né? E o iPad custa tanto. Se tiver essa opção aí para passar para o cliente, vai ser uma maravilha.
Esse é o pulo do gato. Tem muita gente aí que não é cética em relação a esse iPad mini, que já vê muito pelo contrário. Ele com potencial de superar de longe tudo que a gente já viu de sucesso do iPad atual e vender, pode se tornar inclusive o produto mais bem sucedido que a Apple já lançou. Eu não vejo assim já de cara, não apostaria de cara fazer uma afirmação tão agressiva quanto essa, mas eu vejo um potencial gigantesco aí. Eu acho que a Apple tende a detonar, de novo, não é uma resposta à concorrência. Esse produto, a Apple já bolou um iPad, tem isso nos laboratórios dela desde antes do primeiro iPad ser lançado. Ela não chegou nas 9.7 polegadas de primeira, ela experimentou 6, 7, 8, 9, 10, 16, não sei. Mas não é uma resposta, é uma expansão natural da linha e, por acaso, isso vai, eu tenho sem dúvida alguma, que vai balançar o mercado, se é que não vai detonar essas outras tablets menores aí que fizeram certo em mirar um nicho que a Apple não estava ainda atingindo, desses preços variando aí de 150 a 300 dólares e em um tamanho um pouco menor que muitos consumidores buscam, fizeram certo em mirar isso, conquistaram Kindle Fire, Nexus 7 agora do Google e o Galaxy Tab também da Samsung, conquistaram um pequeno mercado, ínfimo ainda comparado ao iPad maior, mas se tinha alguns consumidores que estavam cogitando trocar por um produto mais barato e mais compacto, acho que a Apple em breve tende a matar isso de vez com esse novo modelo.
E eu acho que vai ser, eu acho que chega ainda esse ano, não sei por que eu acredito nisso, mas eu acho que chega e vai ser fatalmente vai ser o melhor trimestre fiscal da Apple, né? Porque o lançamento do novo iPhone, se o iPad Mini chegar para as vendas de Natal, novos iPods Touch, porque se o iPhone crescer para 4 polegadas, o iPod Touch provavelmente vai crescer também. Rumores de novos iPods Nanos bacanas também. Então, quer dizer, vai ser festa. E se ainda vier a Mac com iMac novo, que está precisando, né? A gente até estava conversando outro dia aqui em off que são 470 dias já, mais de 470 dias sem novas máquinas, que normalmente são atualizadas mais ou menos aí em 250 dias. Então, quer dizer, acho que o segundo semestre aí da Apple vai bater recorde atrás de recorde. O Tim Cook vai ficar bem satisfeito.
Bom, vamos ficando por aqui no podcast de hoje. Queria agradecer, o Breno já se despediu no penúltimo assunto. Edu, obrigado. Até a semana que vem. Henrique, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi ótima a sua participação.
Valeu,
e como eu digo para todos, não faltou oportunidade de voltar aqui. Espero que você tenha gostado. Inclusive, eu sabia que você ainda não tinha ouvido o nosso podcast, mas que parece que já virou ouvinte fiel a partir de agora. Isso. Mas obrigado pela participação e até a próxima.
Valeu, Rafa. Valeu,
Henrique. Um abraço.
Até a próxima.